Olá, Maculã. Olá, ouvintes. A propósito das situações vividas no dia a dia e na clínica, eu quero propor uma reflexão a vocês. Por que cabe ao adulto regular os prazeres das crianças? Por que não é indicado que a criança mame no peito até que queira, que chupe bico até a idade avançada, que durma na cama dos pais ao seu próprio modo e desejo, que participe da vida íntima dos adultos, como ir ao banheiro ou que tome banho junto com os pais? Bom, essas são algumas questões para a gente refletir hoje. Eu vou começar bem pelo início. Nos primeiros cuidados da mãe com o bebê, a mãe amamenta seu bebê e, junto com o alimento, a mãe deixa marca de prazer nesta relação. São muitas as coisas que acontecem nesse momento de interação. Nesse primeiro tempo, é fundamental e necessário que o bebê seja atendido em tudo que necessita para a sua sobrevivência e para que aconteçam essas trocas afetivas e assim aconteçam os primeiros passos da constituição do aparelho psíquico. Mas aos poucos, conforme o bebê vai crescendo, com delicadeza, é necessário que a mãe vá regulando as vontades do bebê, que ela comece a estabelecer horários, por exemplo, para as mamadas, porque nenhum bebê precisa mamar o tempo todo. Ele chora, mas nem sempre é fome, e a mãe precisa ir conhecendo o seu bebê e ajudando ele a se conhecer e a compreender que tem alguns momentos que é fome, tem outros momentos que não é. E assim a mãe vai ajudando o bebê a postergar e criar uma estrutura de base forte, capaz e ajudá-la a fazer outras coisas com o seu desejo. O bico muitas vezes entra nesse momento para ajudar a mamãe a sustentar a falta do peito, mas ele também não pode ficar para sempre. Ele precisa ser um objeto transitório e assim vai ajudando o bebê a substituir alguns prazeres por outro, e com isso ele vai aprendendo a esperar, a tolerar frustrações em doses homeopáticas, construindo assim as condições de crescer e se desenvolver. Tá? Então essa é a primeira parte. Agora vocês imaginem comigo. Vamos lá. Um bebê que não tem nada do seu aparelho psíquico constituído ficar entregue às suas vontades. Isso é a própria desordem e o desamparo. A mamãe vai dizendo: agora não é hora de mamar. Eu vou te dar o biquinho, tu vai te acalmar com o biquinho. Daqui a pouco, a mamãe vai tirar o biquinho e vai dizer: olha, agora vamos conversar um pouquinho. Agora sim é hora de mamar. Entendem? Esse processo, ele é constitutivo. Vocês imaginem se isso não acontece. Então, essas recusas, que são as primeiras, primeiramente são determinadas pelos pais. Posteriormente, vão ser as recusas que a criança vai internalizar e poderá vir a fazer quando estiver vivendo em sociedade. Essa renúncia aos desejos, ela não nasce conosco. A gente precisa construir, e essas são as primeiras marcas de instauração da lei. O que que é isso? O que eu posso, o que eu não posso? Eu não posso ter tudo na hora que eu quero, então eu tenho que esperar um pouquinho. Então, é em doses homeopáticas, digo de novo, quando o bebê nasce, ele precisa ser atendido. Aos poucos, gradativamente, a mamãe vai dando espaços, tempos, para que ela possa ir aprendendo a esperar. Então, desejar é um movimento necessário para o ser humano, é o que move a nossa vida. Porém, desejar e satisfazer-se sem nenhum tipo de renúncia é a face mais negativa do ser humano, que é o que chamamos de voracidade, desejo de ter tudo para si, desconsideração com o outro e assim vai. Bom, eu vou tentar dar um exemplo para vocês, mas eu quero que vocês tenham ali, escutem, sempre pensando que cada situação é única, não é toda criança que dá um tapa na escola que é assim. Cada situação é única e tem um sentido. É preciso que a gente conheça o contexto para compreender um sintoma, mas eu vou tentar, tá? Quando uma criança, por exemplo, está na escola maternal, não é mais um bebê, não é mais, vamos pensar assim, não é mais um bebê, mas uma criança pequena que ainda mama no peito, é atendida em suas necessidades mesmo depois de ter passado o tempo do bebê. Ela pega um brinquedo de uma outra coleguinha dando um tapa. Ela não é agressiva, ela não tem a intenção de machucar o coleguinha, mas ela tem a intenção de ter tudo para si, que são ações motivadas porque o coleguinha não fez o que ela queria. Então, o que que ela nos mostra? Que ela precisa ser ajudada para seguir o processo de construção do seu psiquismo, né? Mostra um aspecto desordenado ainda, que necessita de ajuda para lidar com sua voracidade, né? Que ela está com dificuldade para metabolizar todas essas coisas que estão acontecendo com ela. Então, o adulto precisa intervir e às vezes é no sentido de ajudá-la a abrir mão de algumas coisas que aprendem na relação de Sua Majestade o Bebê, que é assim, ser atendido sempre como se fosse um bebê, né, e não uma criança pequena que precisa ser incentivada a crescer. Então, quando uma criança não sente ou não vivencia a experiência de ter o seu lugar, assim, claro, né, o que ela pode, o que ela não pode, ser ajudada nisso que eu estou dando um exemplo para vocês, dificilmente ela saberá qual é o lugar dela nas relações próximas ou na sociedade. Aí, gente, a gente vê adolescentes ou adultos que fazem atrocidades com os outros simplesmente porque querem. Ateiam fogo em mendigos, brigam na escola porque não toleram não ser os melhores, porque não toleram perder no futebol, porque não toleram perder a namorada. Enlouquecem se são deixados de fora de uma festa. Vemos crianças sofrendo e medicadas porque não toleram esperar. E aí cabe uma outra reflexão que em outro momento nós podemos fazer, que é o excesso de diagnóstico de transtorno de hiperatividade, de transtorno opositor do desenvolvimento, e aí segue, né? Quando a criança fica entregue a excessos de excitação, quando ela não sabe qual é o lugar dela, cabe o adulto ajudá-la. E cuidado, porque ajudá-la nem sempre é medicá-la. Ajudá-la é ajudá-la a fazer essas renúncias. Eu não estou dizendo que a medicação às vezes não é necessária. Às vezes ela é, mas não em excesso como a gente está vendo hoje em dia. Aí temos um outro tema. Crianças que são poupadas de enfrentar a vida como ela é, reguladas pela cultura, não são crianças protegidas pelos adultos como muitos acham, mas são crianças abandonadas. Seguimos na próxima quinta-feira. Uma boa semana a todos.